política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Onze horas e dois minutos, muito bom dia cidade, bom dia região, a partir de agora começa o Rádio Debate, esconderam o relógio aqui na hora de falar a hora, não tem como falar rápido não. Bom dia a você que acompanha a partir de agora Apolo, e vamos a partir de agora falar sobre a política de todo o Brasil e os bastidores aqui de Pernambuco e de Santa Cruz do Capibaribe. Comigo Manassés Simões. Manassés, bom dia.
Bom dia, Nelima, bom dia companheiros aqui no estúdio, bons ouvintes do programa Rádio Debate.
Hoje ele foi o primeiro a chegar, né? Coisa rara. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia Manassés, ah, Wagner Marcondes. Santos, Ney Lima, vamos lá, pronto para debater os assuntos quentes, né? De ontem para hoje da política de Santa Cruz do Capibaribe e de toda a região. Vamos falar aí de política, né? E debater os assuntos de interesse, Manassés, né?
Pois é, inclusive está repercutindo muito, né? Aquela especulação do blog Diário da Sulanca sobre as mudanças ou mudança no secretariado do prefeito Edson Vieira, e isso, os efeitos disso já começam a surgir. O secretário Zé Cueca, em um pronunciamento feito ao blog da Rádio Comunidade, meio que desabafou, né? E disse que não aceita ser rebaixado. Esse é o assunto que está sendo discutido, o principal assunto.
Só virando advogado Manuel, não é mais especulação, não.
É fato, foi, né?
É fato, o prefeito entrou no ar, inclusive, não desmitiu e disse que possivelmente no próximo semestre está fazendo anúncio oficial.
Pois é, uma antecipação dos fatos, então. Vamos ouvir uma matéria que trata sobre isso no blog do Ney Lima, mas com base no que foi colocado tanto no blog Diário da Sulanca quanto no blog da Rádio Comunidade. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima, crise no governo. Zé Cueca desabafa e diz que não aceita ser rebaixado. O ainda secretário de Mobilidade Urbana, Zé Cueca, declarou que não aceita ser rebaixado de cargo no governo Edson Vieira. A afirmação foi feita ao blog da Rádio Comunidade FM, logo após o blog Diário da Sulanca noticiar possíveis mudanças no quadro de secretários. As informações do Diário da Sulanca sustentam que Zé Cueca passaria a integrar a equipe de Fábio Aragão, que ocuparia a gestão da pasta de Mobilidade Urbana juntamente com a Defesa Social, deixando Zé Cueca de forma adjunta. Não aceito ser rebaixado. Estava na minha. Me procuraram, inicialmente para ser secretário de obras. Depois, não sei se por qual motivo, mudaram de ideia e criaram a Secretaria de Mobilidade Urbana e me colocaram lá, porque disseram que eu era muito preocupado com o trânsito da cidade. E agora vir a me rebaixar para diretor, não aceito. Se for assim, estou fora do governo, afirmou Zé Cueca. O secretário também revelou que a Secretaria de Mobilidade Urbana não tem estrutura física nenhuma e que não dispõe nem mesmo de um carro, afirmando ainda que os projetos dependem de Luciano Bezerra, secretário de Gestão e Planejamento, para serem executados.
Foram fortes as declarações do secretário Zé Cueca e pode ter inclusive mudado os planos do prefeito, não é isso, Marcondes, que esteve hoje participando ao vivo lá na Rádio Comunidade.
Eu só acho que não vai mudar os planos do prefeito, né? Edson, na minha opinião, ele demonstra-se muito seguro.
Você acha que não muda os planos?
Não muda os planos. Eu acho que vai bater tudo aquilo que nosso querido Emanuel colocou, né? O que Zé Cueca colocou e revelou é uma dificuldade que não só o Zé Cueca tem, mas que muitos em algumas secretarias têm, né? Zé Cueca fez um verdadeiro desabafo e colocou, entendeu como um rebaixamento, né? Esse cargo. O prefeito entrou no ar dizendo de que hoje, né? Dizendo que não se tratava de rebaixamento, ele seria um secretário executivo, um nome bonito, né? Mas de qualquer forma ele não mandaria, ele não teria o comando mais da secretaria. Essa é a questão. Acredito que as frases do prefeito também foram frases fortes, né? Eu coloquei no meu blog, inclusive, né? Eu estava ouvindo. Ele disse o seguinte, de que nós estamos preocupados com Santa Cruz, não com vaidades pessoais. Essa é uma cutucada grande que ele dá. Ele disse que espera que Zé Cueca continue sendo amigo dele. Diz de quando tomou posse, ele havia dito, e realmente eu ouvi isso, ouvindo o Beré de Amado Deus, ele disse que o que fosse para estar e para mexer, mexeria. Eu acredito que ele vai cumprir a risca, tudo que está na cabeça dele. Edson tem me surpreendido nesse sentido de planejar o futuro político do grupo. São nomes novos que ele está colocando. Obviamente ele corre um risco muito grande, porque algumas pessoas, como Zé Cueca, têm sua importância. Obviamente vai caber a Zé Cueca agora aceitar ou não essas mudanças. E eu tenho a impressão, né, de que caso Zé Cueca saia, e será um caminho que vem a seguir para muita gente. Essa, na verdade, quando chegar no final do seu segundo ano de governo, Edson vai ter um secretariado totalmente diferente do que nós vemos hoje. Eu vejo aí muita coisa sendo importado.
É, inclusive,
e boas, inclusive de Carubaru, o rapaz da Destra vem organizar aqui a participação de Priscila, que mora em Carubaru, obviamente tem uma ligação com o senhor, mas ela conhece muito bem, ela participou da administração em Carubaru. Então eu acho que as coisas boas que ele julga boas que aconteceram em Carubaru será aplicada aqui. Eu vejo o Edson muito, muito sabendo o que quer, na verdade. Agora, as atitudes impopulares, como retirada das barracas, a questão da guarda municipal, tantas outras medidas que ele está tomando, seguindo aquela regra que diz que as ações impopulares devem ser tomadas no início da gestão, né? Ele sabe o que quer. Isso, pelo menos, a gente não vai ter um prefeito que lá na frente vai olhar para trás e dizer: não, porque eu devia. Não, ele fez. Se ele errar, ele arca com as consequências. E o ano que vem, da eleição, obviamente, os desgastes ocorrerão de todas as formas. Então, no meu entendimento, quanto à questão das mudanças, quem vai o que aí é uma questão de julgamento de todo mundo. Mas que o prefeito está correto em tomar pulso, dizer: não, a prefeitura tem comando, o governo tem que ter a minha cara e funcionar do jeito que eu acredito. Porque se uma administração não funcionar como o prefeito acredita, infelizmente o seu caminho é um caminho de insucesso já garantido.
Inclusive, eu estou vendo aqui, Marcondes, o seu blog, a declaração do prefeito Edson Vieira, que diz o seguinte: Zé é meu amigo. Zé Cueca, né? Isso. Zé Augusto não, para ninguém confundir, porque Zé Augusto é amigo dele, não. E ele não está sendo rebaixado, ele será secretário executivo, ninguém está rebaixando ninguém. Espero que ele continue ajudando na administração. Espero que continue. Será secretário executivo. Então, realmente, fica claro que o prefeito não vai mudar a sua decisão. E se o Zé Cueca entender que secretário executivo tem a mesma força, continua. Se não, como o próprio Zé Cueca disse que não aceita ser rebaixado,
pode sair do governo. Eu aposto no afastamento de Zé Cueca sem maiores barulhos, né? O prefeito chegou a dizer de que não entende porque tanta celeuma em torno disso, né? Ele colocou dessa forma, mas é normal a celeuma. Na verdade, o grande causador de tudo isso foi nosso querido Emanuel Glicério.
O furo, né?
Que deu um furo espetacular, até agora é o furo do ano, né? É o furo do ano, nós estamos em agosto. Manuel conseguiu destrinchar, colocar quem vê para quem, para onde vai, e até agora não foi demitido.
E é evidente que a reação disso pegou de surpresa o próprio governo. Eu acredito, não sei.
Edson não teve o direito de chamar Zé Cueca nem ninguém para uma conversa.
É isso que eu ia falar. Eu acredito que Zé Cueca ficou sabendo do seu afastamento através da imprensa.
Inclusive, Manuel Glicério postou também no seu blog informando de que o prefeito ficou uma fera. Ligou pra ele e pediu durante uma hora
o nome do X9.
O nome do grande informante. E ele disse, olha, não, eu não tenho como dar, porque nesses últimos 10 dias eu conversei com umas 20 pessoas que têm trânsito livre dos bactérias do governo.
Mano, alega.
Que só faltou
que foi montando um quebra-cabeça.
Capitão Nascimento de tropa de elite pra saber quem foi.
Mas com todo respeito ao meu querido Mané, a gente sabe, né, de que não é bem assim.
E agora que ele não tá aqui, fica assim. Até melhor pra falar.
É pra gente falar. Boa reparação, né, viu? Boa reparação pra você. Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por exemplo, eu tenho informação de que ele ia mexer em duas pastas. Uma delas seria Zé Cueca, mas eu não quis colocar, porque gato escaldado tem medo de água fresca. Eu escrevi sobre a saída da secretária de educação e não ocorreu por conta de um acidente que ocorreu com o Joselito. E naquela época tentaram, nas semanas seguintes, sobretudo, infelizmente, alguns companheiros de comunicação, de rádio, né, Gil Teixeira, pronto, né, tentaram desqualificar o meu trabalho. Mas não ocorreu por conta do acidente envolvendo Joselito. Então eu fiquei de Mané, não, Mané foi a fonte de Mané realmente, só não tem aquela fonte que igual a você, que você mostrou o teu nome aí,
aquela
quase
é
que
forte,
eu. Aquela é forte demais.
A grande questão aqui é que governo, administração, tem dessas coisas. E cá entre nós, eu tenho três nomes, eu aposto em três nomes, que esses são intocáveis na administração
Opa,
de Opa,
vamos ver aí.
Só são três, vamos pra lá, mim, são intocáveis.
Vamos lá. Luciano Bezerra. Dimas
Priscila, Dantas. Não, não. Priscila e Roberto Soares. Esses
Rapaz,
três...
Rapaz, você foi forte.
Esses três, né? O núcleo forte do governo passa por essas três cabeças.
Eu gostei. Núcleo forte.
É o núcleo forte do governo.
Mas realmente faz sentido. O núcleo forte do governo. O Dimas seria uma situação totalmente política. Como situação política? É evento que sopra para um lado e depois sopra para o outro. Tudo pode acontecer.
Agora, concordo com você. Com esses três, esses três são intocáveis. Por quê? Porque são por essas três pessoas que Edson vem trazendo seu projeto de chegar até a prefeitura até 2012. Ele contou com essas três pessoas. Então são pessoas da íntima confiança do prefeito Edson. E aí eu tenho que concordar com o Marcon no seguinte sentido: Edson está mostrando durante esse período que o governo tem comando. Para mim, o lapso que está faltando muitas vezes é que na hora dessas mudanças, do jogo administrativo, de se mudar algumas peças, às vezes Edson não vai na frente e deixa muitas vezes que um furo aconteça, quando ele sabe que nessas reuniões, infelizmente, isso vaza. Infelizmente para ele, porque para a imprensa, para o povo e para quem está junto da administração, é ótimo. Ou seja, você toma conhecimento. Agora, o problema é que o que se passa na mídia é que essas decisões não são tomadas muitas vezes pelo prefeito. É tomada pelo secretário X, secretário E. Então isso muda. Às vezes a mágoa, muitas vezes, de um Zé Cueca, que pode acontecer, muito embora Zé Cueca seja um homem muito discreto, ele saindo do governo, ele vai sair tranquilamente, isso não muda o posicionamento político dele, eu não acredito nisso. Agora, a grande questão é que muitas vezes o que Zé Cueca pode pensar, ou qualquer um outro que vá ser realocado dentro da administração, imagina que, mas será que de fato essa posição foi do prefeito? Não, eu acho que foi do secretário ou da secretária. Então, enfim, muitas vezes o que pode se passar é que o governo tem comando, tem, mas às vezes, diante da forma como isso é passado para a própria administração, se pergunta, será que de fato essa decisão é do prefeito? Será que foi ele que pensou dessa forma? Ou incutaram isso na cabeça dele? Essa é a grande pergunta.
Agora a questão, Manassé, para ajudar, até Ney também calar, também era bom entrar, né, nessa conversa.
Não, eu sou mediador do programa hoje, não posso.
Hoje, né?
Hoje, não posso debater muito,
você,
não.
Entendi que você não
percebe
muito essa,
né,
regra, então, né?
É.
Mas assim, por exemplo, mas percebe, se Edson tem esse núcleo de intocáveis, pelo menos um dele era para fazer a parte política do governo. Não seria Priscila, porque não tem um conhecimento amplo de Santa Cruz ainda, né? Não seria o Luciano Bezerra, porque é parte envolvida diretamente nas questões políticas do governo, mas o Roberto Soares. Roberto é um cara bem articulado, Roberto é um homem inteligente,
extremamente passivo.
Passivo, bom de conversar, ele é um homem que quando conversa, né, ele é teu colega de profissão, você sabe que ele é bom de conversar.
É bom, uma pessoa de trânsito muito bom.
Trânsito muito bom. Muito bom. Tem experiência de várias administrações.
Foi secretário de administração de Aragãozinho.
De Aragãozinho, para se ter uma ideia.
Lá atrás.
Né? E simplesmente Roberto Soares seria essa pessoa. Por quê? Porque Edson não pode estar armazenando, não pode estar botando no colo dele certos problemas políticos que poderiam ser resolvidos na sua ausência. E nada melhor do que alguém de extrema confiança. Então, o Roberto Soares deveria ser, por exemplo, Carlos Lisboa funcionou durante muito tempo com Zé Augusto, era o pilar do governo, era o Lisboa, porque toda a parte política, além
inclusive
da,
o elo com a Câmara,
era com
Carlos Lisboa.
Era com Carlos. Carlos foi perfeito nesse papel, né? Perfeito. Então, Roberto Soares sabe dos compromissos particulares que Roberto tem e sua função na administrativa na prefeitura, mas é essa pessoa, porque um homem como Zé Cueca não pode ser pego de surpresa na imprensa, né? Não pode se chegar ao seu conhecimento repercussão de uma coisa que foi, que não foi demitido.
E há uma questão aí também importante, Ney e Marcondes, é que no caso de Zé Cueca não é mais um secretário. Zé Cueca, em toda eleição Boca Preta, depois da derrota de Hernando pra cá, seu nome sempre foi cotado ou pra vice ou inclusive pra figurar na cabeça da chapa.
Verdade.
Então, não é um nome novo, é um nome, um empresário bem sucedido na cidade, alguém que sempre foi muito bem quisto, tanto no seu partido como na oposição. Ou seja, até no meu taboquinho, Zé Cueca é um nome muito respeitado. Então, a grande questão é como tratar na hora de mexer no sistema administrativo. É isso, eu acredito, que pode estar faltando ao prefeito Edson. Sobra confiança na hora de mexer. Sobra comando na hora de decidir. Agora, muitas vezes está faltando o jogo de cintura.
A articulação política
falta na hora de se realocar. Porque nesse jogo de xadrez, Edson tem que se lembrar que há uma eleição a cada 2 anos. Então, esses desgastes muitas vezes podem desaguar numa eleição como a que já vai acontecer daqui a menos de um ano.
11:18. Tem uma outra questão também que eu vou deixar para que vocês comentem, né? Continuando dentro desse assunto, comentem após o intervalo. É que o Edson Vieira disse na entrevista que conversou com os secretários e disse que aquelas pastas que não forem dando certo, ele estaria fazendo ajustes. Será que significa dizer que no caso da pasta de Zé Cueca, essa pasta, essa secretaria não estava dando certo, não estava como o governo planejou? Nós vamos comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Eu deixei antes do intervalo ainda esse assunto para ser comentado. Daqui a pouco nós teremos a participação do Hinaldo Sampaio, que estará direto de Recife. Mas a pergunta foi: será que a secretaria dirigida hoje de mobilidade urbana, dirigida por Zé Cueca, não rendeu aquilo que o prefeito esperava? Inclusive, a frase do prefeito foi a seguinte: não sei por que tanta celeuma quando a gente vai anunciar as mudanças. Nós estamos preocupados com Santa Cruz e não com vaidades pessoais. Quando dei posse aos secretários, e esse é o ponto que eu chamo a atenção, e diretores, fui categórico. Disse que se as coisas não estiverem andando, nós continuaríamos a amizade, mas nós faríamos as mudanças, afirmou o prefeito Edson Vieira. Isso carimba a questão de que o entendimento do prefeito, as mudanças nessa secretaria, por exemplo, e nas demais que vão sofrer mudanças, estão acontecendo porque não surtiram os efeitos que se esperava, Manassés?
Sim, não, Ney. Eu acredito
sim
que...
Sim ou não?
Sim e
como
não.
Como é que o advogado vai chegar pro juiz e vai dizer: doutor, sim e não?
Sim e não.
Complicado.
Sim, não. Toda verdade tem seus dois lados. No mínimo dois.
2-0 para Marcondes.
No mínimo dois.
Eu tô calado.
Porque a grande... Porque a grande questão aqui é o seguinte: é porque às vezes ao prefeito, do ponto de vista da execução do trabalho, não está indo bem. Mas às vezes, como a gente conversava até aqui em off, é uma questão meramente política. E às vezes, o que mais existe no discurso político é retórica. O cara diz X, mas ele está olhando para B e C. Céu, mas ele está olhando para o mar. Então, em política, quando você ouvir alguém dizendo sim, normalmente ele quer dizer não. E quando diz não, normalmente está querendo dizer sim. Isso é política. Então, a grande questão é a seguinte: o problema é de execução de trabalho, não estava indo bem a parte de Zé Cueca? Bom, se é de mobilidade urbana, o trabalho estava começando muito bem. Ou seja, o trânsito no centro da cidade se organizando. Blitz e mais blitz na cidade, guarda municipal em parceria com a polícia militar, inclusive lei seca, se eu não me engano aí há uns 10 dias atrás, aqui na 29 a blitz veio, o pessoal do Detran, a guarda municipal auxiliando, ou seja, um trabalho em parceria, polícia militar, Detran e guarda municipal. Então, mobilidade urbana está andando bem. Qual é a grande questão?
A velocidade, né?
Será que seria que a pasta não estaria dando os resultados na velocidade que o prefeito esperava, ou o prefeito também está se utilizando disso para fazer alterações no quadro político da estrutura do seu próprio grupo? Essa é uma pergunta a ser feita. Eu não posso responder porque eu não sou o prefeito, mas pelo menos do ponto de vista da mobilidade urbana, Zé Cueca vinha mostrando um trabalho, inclusive, sem aparecer, ou seja, o trabalho vinha acontecendo e ele vinha muito discreto nesse trabalho, não estava tentando fazer disso uma vitrine para se mostrar politicamente, pelo contrário.
Inclusive, uma das matérias positivas que eu mostrei no meu blog esse ano em relação ao governo foi justamente a mobilidade urbana e as mudanças no centro de Santa Cruz.
O centro de Santa Cruz, eu ontem estive ali na rua 13 de Maio, tava almoçando ali. Poxa, ninguém estacionando o carro no canteiro central, todo mundo teve que estacionar o carro lá em cima, perto de, lá de Lupécio. Por quê? Porque não tinha. Então, assim, até eu tava vendo que a gente tá entrando numa era em que antigamente Santa Cruz a gente queria encostar o carro, a moto, estacionar em frente ao banco, em frente à loja, ao restaurante que a gente queria ficar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em virtude da organização, você tem que estacionar a 300 metros do lugar que você vai, desce. Então, assim, há uma organização no trânsito, a mobilidade urbana está acontecendo, evidentemente que tem que começar pelo centro da cidade. Há muita coisa a ser mudada, mas Zé Cueca começou mostrando um trabalho muito bem feito, consistente, paulatinamente acontecendo e a população sentindo. Agora, se há decisões também políticas, que eu acredito que estejam acontecendo por trás de toda essa mudança, estrutura da parte administrativa do governo, só cabe ao prefeito, mas acredito que haja também.
Eu acho que sim, acho que não estava andando bem na opinião do prefeito, porque a justificativa dele é, se não tivesse andando, a gente ia fazer os ajustes, as adequações, né? Agora, estava funcionando Zé Cueca, obviamente estava funcionando. Agora, o ritmo disso é que pode ter sido um fator também determinante. E o relacionamento, né? O relacionamento chefe do executivo e secretariado, a gente não sabe, né, em que nível estava. Também nós temos a questão política do governo, que eu disse ontem, e eu ando muito pensando, realmente calculando essas coisas, que essa, na minha opinião, ele está fazendo uma verdadeira renovação, né? Política administrativa, não só para a cidade, mas dentro do próprio grupo, do grupo político. Se você for olhar a administração pública de Santa Cruz, de Écio Vieira, vai acabar ficando sem nenhum tipo de amarração a promessas de campanha, a compromissos ligados às tradições do passado, ou satisfação a dar política a determinada pessoa que já foi importante no grupo político. Ele está fazendo essa. Outra coisa, o tom da declaração hoje de Écio Vieira no programa da comunidade, para mim surtiu muito como, ó, isso aqui vai, é para tu, mas também serve para outro. Ele está dando um recado muito grande. Ele quer olhar para Santa Cruz, fazer as coisas do jeito dele, né? Quando ele toca na questão da vaidade, ele foi muito forte ali. Ele foi muito forte. Então ele está se enchendo de argumentos para renovar a cidade, porque a promessa de Edson foi dar uma nova cara a Santa Cruz do Capibaribe. Ele fez essa promessa. E aqui para nós, uma promessa muito difícil de ser cumprida, porque Santa Cruz, para dar uma nova cara a ela, era preciso muito mais do que uma administração. Mas está tendo uma entrada horrível. horrível, cheia de ferros velhos, de outras coisas. É muito feio a entrada de Santa Cruz sem nenhum pórtico. A gente começa pela entrada, né? Sem nenhum pórtico, sem nada adequado, como deveria ser. Teve coragem para tirar as placas. São coisas que vêm acontecendo. Agora, essa questão dessa mexida no governo dele, ele deixou claro que não é definitivo. Não parou por aí, não. Ele vai mexer quantas vezes ele achar necessário.
Tá tendo cara de governo realmente sério, né?
Ou bom ou ruim, ou agradando ou agradando, o governo tem uma cara. É difícil você olhar para um governo...
Assume para ele a responsabilidade, coisa que, por exemplo, o governo do Pará, acho que ficou muito nisso também.
Isso é atitude política muito forte, né?
Tomado atitudes assim.
Isso é feito a rádio. Então, a rádio na sua administração tem que ter sua cara, Ney. A da Avante, a da organização, do planejamento, da execução, do modo operantes, do relacionamento entre funcionários... Porque se você tem um comportamento como você tem o seu profissional, aí quando chega na entrada da rádio, não, isso aí é Ney que tá me chamando isso aqui, é. Não tá parecendo muito, não. Pessoas erra, a pessoa em lugares errados, tá entendendo? Então não é assim que funciona. E é, tá tendo esse cuidado e ele não tá errando, não. Agora em relação às mudanças, aí é um preço que ele vai ter que colher, né? Ele tá plantando, ele vai colher os louros, né? Ou também os problemas.
Uma observação que eu faço a essa administração é que, muito embora Edson tenha conseguido imprimir com competência essa marca do seu governo, governo Edson, isso é claro, há uma mudança grande na cara da cidade e tudo. Agora, a questão é que dentro da questão administrativa falta aquele algodão entre cristais. Aquela pessoa que se relaciona.
Você agora foi fundo.
E eu volto àquele tema.
Dá uma música de brega muito linda.
O algodão entre cristais. Você é doido. Algodões entre cristais.
Por quê? Porque você tem quem? Você tem os seus 10 vereadores na Câmara, Edson tem. Tem todo o seu grupo de secretariado. Falta esse articulador político. Ainda falta. E esse articulador, aquele cara, é porque todo mundo...
Seria o motorista do caminhão dos cristais.
De preferência, um articulador que não vaze nada para a imprensa. Vamos rapidamente ao Recife. Estou na linha com o Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Neitima. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Estou vendo aqui no seu blog, Hinaldo, uma declaração amistosa, né? É sobre o relacionamento de Sérgio Guerra com Eduardo Campos. Será que... isso gera essa proximidade que houve no passado recente, agora há pouco, um passado mais distante, quando na época de Miguel Arraes, pode se repetir agora a partir de 2014 em esfera nacional, Hinaldo?
Olha, Ney, o deputado Sérgio Guerra deu uma entrevista anteontem ao jornal Valor Econômico, onde ele fez duas cobranças muito claras e muito diretas ao governador Eduardo Campos, com quem ele se encontrou a semana passada aqui em Recife, juntamente com o senador Aécio Neves, né? Mas aí o deputado Sérgio Guerra disse mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, disse diretamente o seguinte: o Eduardo Campos precisa de parar de falar para empresário e começar a falar para o povo. Isso foi a primeira coisa. Depois disse o seguinte: para falar para o povo, ele vai ter que se definir primeiro se é governo ou se é oposição. Foi uma alusão, naturalmente, às muitas palestras que o governador já fez fora de Pernambuco, né? Fez para empresários da construção civil de São Paulo, para avicultores, para exportadores lá do Porto de Santos, para diretores, dirigentes lojistas lá em Porto Alegre, enfim, já fez N palestras fora de Pernambuco, assim, todo para esse público, vamos dizer, patronal, e aí mereceu essa crítica do deputado Sérgio Guerra. E depois a outra, igualmente ferina, né, dizendo o seguinte: ele tem que se definir agora se é governo ou se é oposição. Só que ontem aqui em Recife, o governador respondeu a essas críticas. Ele disse, em primeiro lugar, disse que eu sou amigo de Sérgio Guerra, ele foi secretário do meu avô, desenvolvimento econômico, de indústria e comércio, nos dois governos do meu avô, os dois últimos. Agora ele sabe também, ele, Sérgio Guerra, que o PSB e o PSDB nunca caminharam juntos numa eleição presidencial. Não sei se foi um recado para dizer, talvez tenha sido um recado para dizer que essa hipótese de os dois partidos caminharem juntos agora na eleição presidencial está descartada, o que para mim seria uma surpresa, Ney, porque a Folha de São Paulo de domingo agora publicou uma foto enorme de Eduardo Campos apertando a mão de Aécio Neves, os dois rindo, e uma matéria de página inteira dizendo quais são os estados onde os dois partidos já estão juntos, onde poderão caminhar juntos, onde não tem possibilidade de aliança, enfim, uma matéria assim já dando por quase que como consolidada a aliança entre os dois partidos naquela base. Se você for pro segundo turno, eu lhe apoio, se eu for, você me apoia. Mas ontem, com essa declaração do governador, na minha avaliação, voltou tudo a estaca zero.
Rinaldo Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Qual é a sua avaliação em relação a o governo Eduardo, justamente nesse momento dele, ou da atenção nacional? Está claro que ele está dando uma atenção a Pernambuco, mas o muro começa a ficar estreito. Recentemente eu estive até no encontro do PTB em Caruaru, e a declaração de Silvio Costa Filho já foi uma declaração muito de lançamento extraoficial de Armando. De repente o muro não está ficando estreito para o governador, não? Ele vai ter que apressar assim, tomar alguma decisão, não, Rinaldo?
Olha, o que ele tem dito aqui, Marcondes, inclusive repetiu ontem, porque houve uma nota de jornal aqui do colunista Cláudio Roberto dizendo que o PPS só ia esperar por ele, Eduardo, até 20 de setembro, para ele se definir se seria ou não candidato a presidente. Ontem ele respondeu com a maior tranquilidade: se o PPS tem o tempo dele, nós do PSB temos o nosso tempo, aqui não tem estresse, não tem pressa, isso só vai ser resolvido pelo partido no próximo ano. Então, na realidade, eu volto a repetir o que eu já disse aí. Em outros programas, que ele ainda está avaliando. Não acredito que a decisão de saída do governo para ser candidato a presidente já esteja tomada. Acredito que está tomada, sim, a decisão de sair para ser candidato a alguma coisa. E ontem, pessoas que estiveram com ele, e posteriormente eu conversei com essas pessoas, alguns prefeitos, ele disse que sai em 30 de março do próximo ano para ser candidato. Para ser candidato a um cargo eletivo. Agora, descarta a Câmara Federal. Então, sobraria a presidência da República ou o Senado. Então, eu acho que ele realmente ainda está avaliando por aquilo que eu já disse a vocês já outras vezes. Não acredito que ele será candidato com apoio apenas do PSB. Deve estar aguardando aí a definição de outros partidos. Com essa declaração de ontem, eu acho que o PPS fica mais distante dele. Tende realmente a caminhar com a Aécio. O PDT é uma incógnita, porque o presidente tem hora que diz que pode se aliar, depois diz que pode caminhar com Dilma. Realmente é uma incógnita, pode ir para qualquer um, inclusive para Aécio também. Então, acredito que essa decisão dele realmente vai ficar lá para janeiro, quando ele tiver mais clareza das alianças que ele vai contar ou poderá contar nessa sua empreitada, porque só com o PSB eu sou capaz de apostar como ele não irá, porque o PSB isoladamente representa pouco mais de um minuto de televisão, e ninguém faz uma campanha de presidente da República com um minuto de televisão.
Rinaldo, Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Rinaldo, veja, no caso de Eduardo ainda não se definir e ainda, quem sabe, vá tomar sua decisão em janeiro do próximo ano, a pergunta que fica é: Eduardo até esse momento não se declara candidato. No entanto, a mídia, principalmente a mídia sulista, ali no Sudeste, apostam muito no nome dele, e a gente vê claramente que há uma torcida que Eduardo seja candidato. Seria também uma estratégia de Eduardo ver se cresce apenas na força midiática de parte da imprensa desse país, torcer para que ele seja candidato e assim o nome dele cresça, sem que ele diga que é candidato, para quando ele disser esse número, digamos assim, se ele aparecer em janeiro com 8, 10, 12 pontos, ele, quem sabe, chegar ao dobro disso às vésperas da eleição?
Olha, Manassés, na realidade, essa candidatura dele, ou essa pré-candidatura, foi fruto muito mais da mídia nacional do que propriamente da cabeça dele. Porque ele ainda não se declarou que é candidato, mas já é tratado como tal por todos os grandes órgãos de imprensa. Inclusive, você conversar com um repórter aqui de qualquer jornal do Sul, eles não têm nenhuma dúvida, eles já tratam ele como se candidato fosse. Agora, eu tenho a impressão também que se ele assumisse de imediato essa candidatura, ele sairia desses 4-5 pontos de intenções de voto que tem rapidamente. Porque esse baixo percentual que ele ainda tem deve-se, em primeiro lugar, ao desconhecimento. Ele é desconhecido ainda por mais de 60% do eleitorado, totalmente desconhecido por mais de 60% do eleitorado brasileiro. E em segundo lugar, na hora que ele se assumisse como candidato, né, ele já teria aqui na cola dele um repórter do Globo, um repórter da Folha, um repórter do Estado, como eles fazem e sempre fizeram em outras campanhas. Agora, à medida em que ele retarda essa definição, isso, por um lado, pode prejudicá-lo. Por exemplo, o PPS está perdendo a paciência. Diz que só espera até o dia 20. E ele já disse que não dará essa resposta até o dia 20. Então, à medida em que ele vai retardando também essa definição, ele pode perder aliados, né? Que estavam aí esperando por uma definição dele. É provável até que na cabeça dele ele já tenha, já saiba o que é que vai fazer, mas não diz. Então, e só vai valer quando ele disser o que é que vai fazer. Então, alguns partidos que poderiam estar aí no aguardo de uma definição dele para entrar nessa aliança, poderão até ir para outro projeto, projeto de Marina, o próprio projeto de AES, como é o caso do PPS, já que essa definição que a mídia queria que se desse agora, ele só pretende anunciar no próximo ano, no começo do próximo ano.
Ok, Naldo, muito bom dia, viu? Muito obrigado pela sua participação. Estaremos de volta amanhã.
Bom dia, Ney Lima, para vocês, ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 43 minutos, intervalo. Na volta a gente continua e na pauta a política local. Daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com o programa Rádio Debate, foi matéria também no blog Sulanca News. Vamos falar agora da oposição, cordão umbilical.
Blog Sulanca News, quebrou o cordão umbilical político. O vereador Ernesto Maia agora está livre para seguir seu caminho, longe do PTB de Armando Monteiro e muito perto de Luciano Bivar do PSL. O vereador já vem andando com as próprias pernas e estar de olho em seu futuro político, já que é pré-candidato a deputado em 2014. Com bom trânsito no meio da imprensa e hoje a principal voz das denúncias do grupo de oposição, Ernesto Maia quebrou definitivamente o cordão umbilical político com o tio José Augusto Maia. Embora caminhem no mesmo grupo, as coisas não mais voltarão a ser como antes entre os dois.
Essa questão é uma questão delicada e que me parece que está muito silenciosa ainda dentro do grupo Taboquinha. As próprias lideranças do grupo meio que evitam falar sobre isso, mas é uma crise que existe. Não é isso, Marcondes?
É verdade, né? Tornou-se público os problemas entre os dois. Ernesto tomou a iniciativa de sair da base do governo, né? Sem consultar, né, sem ouvir a opinião de Zé Augusto, e montou, na verdade, um caminho para seguir. Nesse caminho, o vereador Carlinhos da Coab é fiel escudeiro do Ernesto, o Deomedes Brito seguiu junto na decisão do apoio ao governo. Mas não se sabe se Deomedes está fechado enquanto grupo com Ernesto, por exemplo. Não se tem ainda nenhum tipo de afirmação nesse sentido. E Ernesto quebra aí com esse comunicado da Armando, que tá, e sua ida agora dia 17 tem até data, né? dia 17 ele vai para o PSL em evento que vai fazer, certo? Então, o que é que acontece? Assim, está quebrada definitivamente a questão do cordão umbilical político, porque a vida de Ernesto Maia política, ela foi ligada muito a Zé Augusto. Zé Augusto escutava João Maia, o pai de Ernesto. Com o falecimento do João, Ernesto passou a ser uma espécie de consultor de Zé Augusto. Todas as decisões que Zé Augusto tomava, Ernesto estava incluído nela. Ernesto coordenava as campanhas de Zé Augusto Maia. E agora Ernesto perde esse compromisso mais próximo politicamente. Obviamente ele tem uma admiração por Zé muito grande, e se ele não, você começa com ele, você sente essa ligação forte, mas Ernesto está caminhando com as próprias pernas, porque ele sabe de que o grupo Taboquinha precisa se renovar para 2016, 2018, 2020 e por aí em diante. O grupo precisa se renovar, né? E obviamente renovação não é questão de idade, mas é uma questão de postura, de mudança de pensamento. E o grupo Taboquinha vem aí falando a mesma língua, mas não praticando os mesmos atos decididos. Então, Ernesto, aí, a partir de agora, eu tenho certeza que o Ernesto vai dar uma caminhada boa, e ele não pode mais retroagir em certas decisões. Se Ernesto voltar atrás em certas decisões, em certas posturas, Ernesto vai ter muito complicador. Por quê? Porque Ernesto já foi vereador quantas vezes? Será que Ernesto quer ser vereador quantas vezes? Então são coisas que Ernesto agora tem para seguir, ou seja, é um caminho dele, elaborado por ele. Se ele foi capaz de, em tantos momentos, orientar Zé Augusto, por que não ele ser capaz de construir um novo caminho para seguir? Então não sabe como é que vai ser tudo isso. Eles estão separados? Não. Estão no mesmo grupo político? Estão, né? Mas cada um com objetivos diferentes. Inclusive Ernesto diz que Zé sendo candidato é o candidato dele. Se Zé for estadual, é o candidato dele, ele é federal. Se Zé for federal, ele é estadual, Zé é o candidato dele. Ele mantém essa linha, né, política. Mas Ernesto, a partir de agora, eu tenho certeza como é vida nova política para ele, viu?
Manassés.
Marco, me permita discordar de você.
Pois não.
Eu discordo pela seguinte razão. Eu esperaria, se de fato Ernesto tivesse rompido o cordão umbilical, que na declaração, não apenas da saída da legenda do PTB, não apenas o fato de ir para o PSL, mas naquela declaração que Ernesto deu alguns dias atrás, dizendo: se Zé Augusto for candidato a federal, eu sou candidato a estadual. Se ele for a estadual, eu sou a federal. Eu sou de qualquer jeito. Ou seja, ele não bate de frente. Ele não bate. Ele continua ainda a reboque de Zé Augusto. Ele continua. E prova outra coisa, que enquanto essas declarações de Ernesto continuarem nessa linha, se Zé Augusto for isso, eu vou ser aquilo, eu vou ocupar o meu espaço, ao mesmo tempo que ele não bate literalmente de frente, mas aumenta ainda mais a especulação de que o grupo está desunido. E a prova, e uma das provas mais claras disso, é o programa Oposição em Ação, quando só figuram aqui 3 vereadores, de 7. São 7 vereadores de oposição, só figuram 3. Ernesto ainda, para que de fato ele convergisse em torno dele os vereadores, já que ele tem esse planejamento dele de crescer politicamente para ocupar, quem sabe, uma majoritária em 2016 ou para deputado em 2014, ele precisava convergir, mas pelo menos a princípio ele só tem 2 vereadores ao lado dele. Zé Augusto não sabe para onde vai, e era nesse momento, se Ernesto de fato, como ele tem essa pretensão, ele definir, independente se Zé Augusto for candidato a estadual, tô em candidato a estadual, seja lá quem for, eu sou candidato.
Ele tá impondo, se faz.
Não, mas não tá impondo, ele não está, Marco.
Olha, tem uma frase.
Não está, quando ele coloca, se Zé Augusto sair para estadual, eu vou para federal, mas eu saio candidato, ou seja, ele depende ainda da decisão do tio dele, Zé Augusto, mas tá não... na sombra de Zé Augusto ainda.
Não, é a sua opinião a respeito. Tem uma frase que eu admiro há muito tempo, que eu guardo ela como grande lição de vida. Ela diz o seguinte, que o que nos separa não deve destruir o que nos une. Eu acho essa frase espetacular. Não, realmente, ele não tem que brigar então, e impor, porque Zé é o líder natural. Zé é quem tem a maioria dos eleitores, ele está respeitando uma hierarquia, pelo menos na minha opinião, ele está respeitando uma hierarquia, ele só não quer mais é abrir mão do projeto político dele. Brigar com Zé Augusto agora não é independência, é burrice, né? É burrice brigar com Zé Augusto agora. Zé Augusto é quem está com a liderança. Agora cabe ao deputado federal Zé Augusto Maia rever algumas posturas que ele vem tendo em relação ao grupo político, ele aceitar que Romenick, Steve e outros possam se reunir para querer participar mais da vida, das decisões do grupo político. Isso seria uma renovação. Isso seria uma renovação, criar um núcleo jovem dentro do partido, que caminhe com suas próprias pernas, que tome suas decisões, que queiram participar efetivamente, né, das mudanças que tem que vir pela frente, porque enquanto a oposição, os Maias e o próprio Tânio Pará, que aí é outra novela à parte, né? Outra novela à parte. Enquanto eles estão tentando se arrumar, ele está renovando silenciosamente seu grupo político para 2016.
Deixa eu colocar um ponto aqui para o debate de vocês. O fato, por exemplo, do Ernesto Maia querer lançar-se a deputado federal sem bases, né? Porque não há bases ainda para isso, pelo menos ele não mostrou cidades, etc. Será que não seria uma forma de confronto com o próprio Zé Augusto? Porque para Zé Augusto ser candidato a deputado estadual é possível, precisa uma dobradinha com algum federal que devolva a ele as cidades, os votos. Isso não seria já uma forma de afronta, não, Manassés?
Seria e não seria, nem, porque de qualquer forma...
Engraçado, ele falou...
Seria e não seria. Por quê? Porque seria do ponto de vista familiar, Ney, mas do ponto de vista político não seria, em virtude de uma coisa: Ernesto estaria repetindo o caminho que Zé Augusto fez em 98, mas a história não se repete da mesma forma.
A fórmula não mais.
A realidade já é outra totalmente diferente. Ele poderia, do ponto de vista até familiar, causar uma celeuma, mas partidariamente Ernesto pode ser que não lucre muito com isso. Por quê? Porque como os vereadores sabem que seria muito difícil para Ernesto se eleger deputado federal. Ora, é melhor o vereador precisando trazer uma emenda, fazer o nome dele para 2016, ele apoiar um candidato que ele quase tem certeza que não vai ser eleito, ou apoiar de repente um deputado de mandato chegando com toda a força e às vezes até com emenda para a cidade? Evidentemente que a situação de Ernesto é delicada. Ernesto teria muito mais chance, eu acredito, como candidato a deputado estadual, independente de por quê? Por uma razão muito simples. Zé Augusto Marcondes, embora seja o líder do partido ainda hoje, mas quem tem tomado as decisões de liderança nesse partido é Galego de Mourinha. Quando reúne o grupo, a gente precisa se reunir.
Tem tomado a iniciativa, né?
Quem tem tomado a iniciativa é Galego, nem é Ernesto.
Agora vê bem, Ernesto...
Quem tem tomado por quê? Líder não é aquele que diz que vai ser candidato. Líder é aquele que consegue convergir o grupo em torno dele. E pelo menos Galego tem feito essa função de tentar convergir o grupo para dizer, ó, vamos ver se a gente
continua unido. Mas Ernesto é a voz das denúncias. Ernesto é a voz da oposição de Santa Cruz. Pode olhar, do ponto de vista de oposição... A administração local, que isso é o papel da oposição, Ernesto é esse grande nome, através da sua voz, através da denúncia, através de suas posturas.
Mas a questão é, essa forma de fazer oposição tem sido bem avaliada pelo grupo Taboquinha? Essa é a pergunta que tem que ser feita.
11:59, e esse debate continua durante a semana, na próxima segunda-feira, inclusive, viu? Nós vamos ter aqui no estúdio da Rádio Polo o vereador Ernesto Maia. Ele vai ser confrontado com todos os participantes. Será sabatinado, estará no paredão do Rádio Debate.
Gostei.
As piores perguntas possíveis, né? Pode se preparar. O
convidado da
segunda-feira vai estar pronto
para o paredão do RD.
Pois é. 11:59, final do programa Rádio Debate. Um abraço a você, um abraço a todos. Estaremos de volta amanhã.